Olá, você ouve mais um Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Bem-vindo, Marcelo.
Olá, João.
E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
Olá, João. Olá, Marcelo.
O Redação Final está disponível nos tocadores de podcast, como o Spotify e o SoundCloud, além, é claro, do site da Rádio AL. Toda sexta-feira, com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 8 do Redação Final, que vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente destaca os projetos para direitos do consumidor e também do contribuinte que foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Entre eles, o que prevê a restituição do IPVA em caso de carro roubado e o que muda a cobrança do uso de internet nos celulares. Também falamos da nova exigência para ingresso na Defensoria Pública e de uma mudança na Cesta Básica de Santa Catarina. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro. Bruno Souza e Laércio Schuster, ambos do PSB. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. A semana foi movimentada aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos um número expressivo de projetos sendo votados nas comissões e no plenário, como é tradicional nas últimas reuniões e sessões de cada ano, e dessa vez são também as últimas votações da legislatura, já que os atuais mandatos parlamentares estão chegando ao fim. Das propostas aprovadas nessa semana, nós podemos destacar iniciativas voltadas para o direito do consumidor e também do contribuinte, Marcelo.
Isso, João, é uma proposta do deputado Milton Obos, já foi votada em redação final, portanto, cabe apenas agora a sanção ou veto do governador, e a proposta dele é bem simples. Caso o proprietário do veículo tenha algum acidente, um sinistro, em que haja perda total do veículo, ou esse carro seja roubado ou furtado, o proprietário poderá receber a proporção do IPVA que ele pagou referente ao período em que ele usou esse veículo. Por exemplo, quando você paga o IPVA, você paga pelo ano todo. Se, de repente, o veículo foi roubado em agosto, a pessoa terá direito de receber de agosto para frente, até o final do ano, até dezembro, já que ele não vai ter mais a propriedade do veículo, porque o veículo, enfim, ou foi roubado, foi furtado, ou sofreu uma perda total. A justificativa para esse projeto, que aguarda agora a sanção ao veto, é de que se comete uma justiça tributária ao aprová-lo, porque assim a pessoa não vai estar pagando imposto por algo que eventualmente ela não terá, que ela não teve, que ela eventualmente perdeu.
E como é bem comum nesses projetos que mexem com impostos, teve uma repercussão grande nas redes sociais da Assembleia, Monique.
Exatamente. Esse projeto ele teve bastante apoio nas nossas redes sociais em 2017, quando ele começou a tramitar, e nós o colocamos em discussão, principalmente no Facebook. Vou destacar aqui alguns comentários que a gente recebeu na época. Nada mais justo. Até regularizar a situação é um duplo prejuízo. E pior, ficar com uma dívida pendente com o Estado. Ninguém merece. E tem as pessoas já que vão mais pro extremo, né? Fim do IPVA para todos seria o ideal. Existe um movimento bem grande nas redes sociais, em grupos, questionando a questão do IPVA. E como o deputado Milton Obos, autor da proposta, destacou, parece que Santa Catarina é um dos poucos estados brasileiros que ainda não adotou essa medida.
Essa é uma proposta que foi aprovada, voltada para os contribuintes, e a gente também teve projetos aprovados voltados para o consumidor, para o direito do consumidor. Entre esses, um projeto de lei de autoria do deputado João Amin, do PP, que mexe com a cobrança da internet nos celulares. A ideia é permitir com que o consumidor possa acumular a sua franquia de dados de um mês para o outro. Por exemplo, se a pessoa tem um pacote de 6 GB por mês, se num determinado mês ela gastou apenas 4 GB, ela fica com esses 2 GB que sobraram para utilizar no mês seguinte, acumulando com o plano, com os dados que ela passa a ter direito no mês subsequente. Se essa proposta for sancionada pelo governador, as companhias telefônicas aqui no estado vão ter um prazo de 3 meses para adequar os seus planos, para adequar a cobrança dos seus consumidores.
Esse projeto aí a gente já abordou em outro programa e como a gente falou na oportunidade, já, esse projeto aí já ele gerou bastante discussão, não teve só apoio, né? Teve algumas pessoas que foram a favor e algumas contra, achando que o Estado não deveria interferir, criar uma obrigação nesse sentido.
E outras apontavam que temiam que pudesse gerar um
aumento na minutagem.
Contas, né?
houve bastante discussão, mas o projeto foi aprovado aí em plenário e agora fica a cargo do governador sancionar ou vetar.
Outro projeto relacionado ao direito do consumidor foi aprovado em plenário nessa semana, é o PL 296 de 2018, de autoria do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que visa combater o que chama de práticas abusivas praticadas por empresas de telecomunicações. Basicamente, ele impede, por exemplo, a possibilidade de uma empresa de telefonia colocar, inserir na conta uma cobrança de um determinado serviço adicional que não foi solicitado pelo consumidor e aplica, prevê a aplicação como punição para essas empresas as mesmas multas que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Esses projetos da área de defesa do consumidor, é importante a gente destacar que eles já foram votados em redação final, ou seja, agora eles vão para a manifestação do governador, que pode sancionar ou vetar. Existe aí uma polêmica se essas questões relacionadas a telecomunicações, como por exemplo esses dois projetos, o projeto do deputado Marcos Vieira e o projeto do deputado João Amin, seriam de competência dos estados legislar sobre isso. Mas é bom a gente aguardar aí a manifestação do governador, que vai poder vetá-los ou sancioná-los.
Outro destaque da semana é um projeto de lei que regulamenta uma nova exigência para o ingresso na carreira de defensor público do Estado. É o projeto de lei complementar número 20 de 2018, que é de autoria da Defensoria Pública, que prevê que para ingressar na carreira de defensor público é preciso ter uma experiência de 3 anos em atividade jurídica. O projeto foi aprovado com uma emenda substitutiva de autoria do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, que detalha quais atividades podem ser consideradas como atividade jurídica para cumprir esse pré-requisito. Entre elas, evidentemente, está a advocacia e cargos e empregos que são privativos de pessoas formadas em direito.
Essa é uma exigência que já existe para o ingresso na carreira do Ministério Público e da magistratura e agora fica regulamentada também para o ingresso na carreira da Defensoria Pública aqui em Santa Catarina. E como você destacou aí, ele também detalha muito bem o que seria a atividade jurídica, o que caracteriza a atividade jurídica em vários incisos.
Os deputados também aprovaram nessa semana uma mudança na Cesta Básica de Santa Catarina, Marcelo?
É, o objetivo é incluir na composição da cesta básica a farinha de arroz, com base em 2 argumentos. Primeiro, de que a farinha de arroz ela é uma alternativa àquelas pessoas que têm a doença celíaca, que é basicamente a intolerância ao glúten, que é uma substância que existe na farinha de trigo. Além disso, o projeto também reduz o ICMS, a alíquota do ICMS, para o produto, como uma forma também de tentar incentivar o seu consumo ao torná-lo mais barato e também estimular a produção de um cereal que tem importância na agricultura catarinense, que é o arroz, que é bastante produzido no sul do estado e também na região do Vale do Itajaí.
É outro projeto que teve bastante apoio nas nossas redes sociais, apenas comentários positivos nós recebemos. Inclusive, a comunidade celíaca é muito forte, né, no Facebook, eles são organizados em vários grupos. E destacar aqui alguns comentários que a gente recebeu. É um avanço grandioso, porque beneficia as pessoas que têm uma restrição alimentar, trazendo a elas mais benefícios e, ao mesmo tempo, abre um leque de possibilidades para que o nosso Estado, desde a diminuição da importação de trigo até a expansão do plantio do arroz, gerando renda ao agricultor e tributos para o nosso Estado. Outro aqui. É uma excelente opção de melhoria na alimentação. A população merece e para os celíacos em especial. Eu uso a farinha de arroz há muito tempo, acho excelente, recomendo. Bacana a iniciativa, parabéns aos envolvidos, os intolerantes agradecem. Fora ser muito mais saudável do que a farinha de trigo comum. Acompanharemos o projeto e esperamos a aprovação, a sanção no caso. No Rio Grande do Sul já se fez isso e os resultados foram excelentes. Os celíacos, inclusive os produtores do estado. Esse é um passo muito importante. Dá pra gente ver aqui que, além das pessoas intolerantes ao glúten, dessa questão, várias das pessoas que comentaram aqui destacaram a questão nutricional, que a farinha de arroz seria bem mais saudável do que a farinha de trigo, no caso. Lembrando que agora esse projeto segue para o governo do estado para ser sancionado e transformado em lei ou vetado e trazido de volta à Assembleia Legislativa para ser debatido.
Bom, e nessa semana o plenário também aprovou um projeto voltado para a área de direitos humanos. É um projeto de lei do deputado César Valduga, do PCdoB, que permite o uso do nome social nos documentos de requerimentos, cadastros de órgãos públicos estaduais e também nos registros nas escolas estaduais. A ideia é que os travestis e transexuais possam usar o seu nome social nesses registros dos órgãos públicos e também nas escolas estaduais. Essa proposta também teve uma repercussão expressiva nas redes, Monique?
Sim, esse é um assunto sempre que gera bastante discussão e bastante polêmica nas redes sociais, né? Questão de gênero, identidade de gênero. Vou destacar aqui o comentário que a gente recebeu contra, a favor e outro mais neutro, né? Contra, nós recebemos aqui. Nada contra a opção de cada um, mas isso está virando uma banalização nacional. Logo, seremos identificados por apelidos e codinomes. Outro aqui a favor. Parabéns, respeito acima de tudo. Já pensou você nascer de um jeito e de repente ir crescendo e ver que você não se encaixa? Cresce e percebe que você é diferente, se sente constrangido, é discriminado. O povo quer igualdade, mas discrimina outra pessoa. Claro, o problema não é com você, aí fica fácil. Mais empatia e respeito. E recebemos um último comentário aqui. Precisa de lei para isso? Pelo amor de Deus, isso depende da educação e respeito de cada um. A gente sempre recebe comentários, às vezes, questionando a necessidade de uma lei, né? Que às vezes algumas questões poderiam ser resolvidas só com a questão do respeito e da empatia das pessoas, mas algumas leis às vezes se fazem necessárias em alguns casos.
Lembrando que essa ideia do nome social, ela se difere do registro civil, né? Muitas vezes a pessoa transexual, travesti, tem o seu registro civil, o nome que foi registrado na certidão de nascimento, registrado pelos pais, mas ao longo da vida acaba adotando um outro nome. Esse é um nome que é considerado um nome social. Em alguns dispositivos desse projeto de lei, ele prevê que o formulário de governo de estado, de alguma solicitação ou registro, tenha um campo para o nome social e um outro campo também para o registro civil dessa pessoa.
Isso mesmo. Caso esse projeto seja transformado em lei, daí sairia da questão da escolha do colégio, do órgão público, de tratar ou não a pessoa pelo nome social, e sim de uma questão de obrigatória pela lei.
Outro destaque das votações nessa semana no plenário da Assembleia Legislativa é uma proposta voltada para os direitos das pessoas com deficiência, né, Marcelo?
Os hospitais públicos e particulares de Santa Catarina, caso esse projeto aprovado seja transformado em lei, eles terão que comunicar o nascimento de crianças com síndrome de Down. Qual é o objetivo? Fazer com que os pais dessas crianças tenham o acesso mais rápido possível a informações, a assistência sobre a síndrome de Down, que hoje está em grande quantidade. Nós temos várias entidades que trabalham com assistência às pessoas com síndrome de Down e seus familiares. Portanto, o objetivo é permitir que esses pais tenham acesso o mais rápido possível para que a criança já tenha essa assistência desde os primeiros dias de vida.
Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente destaca mais dois dos novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa, o Laércio Schuster e o Bruno Souza, os dois do PSB. A nova legislatura aqui da Assembleia tem início em 1º de fevereiro, serão 12 partidos com representação na Casa e algumas siglas se destacam por ter ampliado a participação no Legislativo Estadual. É o caso do PRB, do PV e do PSL, que não tinham deputados e agora vão ocupar cadeiras no Legislativo, o PSL com 6 nomes e o PRB e o PV com 1. O PDT hoje tem 1 deputado e vai passar a ter 2, o PR tem 2 e vai passar para 3. E o PSB hoje tem 2 e passará a ter 3 parlamentares, um trio de novatos no Legislativo Estadual. Um deles, o Nazareno Martins, nós já apresentamos aqui no Redação Final e agora a gente completa a bancada falando dos outros 2 representantes da sigla. Um deles é o Laércio Schuster.
Bom, Laércio Schuster, ele foi o mais votado entre os deputados eleitos do PSB. Ele é formado em Direito, foi prefeito de Timbó por 2 mandatos e também teve uma experiência aqui na Assembleia Legislativa na presidência da Casa. Ele foi assessor do gabinete da presidência. Ele também foi o mais votado em Timbó, ele teve 57% dos votos e uma votação bastante expressiva em todo o Médio Vale do Itajaí.
Bom, e a gente conversou com o Laércio Schuster para ouvir quais são as bandeiras que ele traz aqui para o Parlamento a partir de 2019.
Como eu fui prefeito de um município pequeno, sem dúvida nenhuma é atender principalmente os pequenos municípios de Santa Catarina, né? Trabalhar para que o futuro governador tenha um olhar mais sensível e generoso com as pequenas e também com as grandes cidades. Eu pretendo atuar com uma força para melhorar a nossa saúde, onde as pessoas mais sofrem, e as nossas rodovias estaduais, né, que são uma lástima.
Esse foi o Laércio Schuster, e também integra a nova bancada do PSB, o Bruno Souza. Marcelo, quem é o Bruno Souza?
É um dos deputados mais jovens da próxima legislatura, não será o mais jovem, mas tem 34 anos. É vereador em primeiro mandato aqui em Florianópolis, se elegeu em 2016. E na Câmara Municipal da capital, ele já tem uma atuação bastante destacada em cima de algumas coisas que têm bastante repercussão na opinião pública. Por exemplo, ele é muito crítico da questão dos gastos dos parlamentos com homenagens, com sessões solenes. Ele entende que lá na Câmara Municipal os vereadores deveriam pagar do próprio bolso por essas homenagens. Ele também faz muitas críticas com relação a estruturas de gabinete. Ele defende que os gabinetes tenham estruturas enxutas, sem a necessidade de muitos assessores, de alguns benefícios como carro e outras coisas. Vamos ver como o deputado Bruno Souza vai tratar disso, porque durante a campanha ele, nas redes sociais, fazia muitas críticas a essas questões que existem em alguns gabinetes aqui da Assembleia com relação ao número de assessores, carros e outros benefícios aos quais os deputados têm direito. O Bruno Souza se intitula liberal, se auto-intitula liberal e tem formação universitária em administração e ciências contábeis.
Muito bem, a gente também conversou com o Bruno Souza para ouvir quais são as bandeiras que ele vai trazer aqui para o Parlamento.
Eu sempre tive uma atuação muito voltada para a desburocratização, para a redução dos impostos, pela valorização de quem emprega e de quem é empregado. Então, eu sempre tive essa vocação para trabalhar com a geração de oportunidades e renda e tentar transformar o nosso Estado, que já é um dos mais livres do país, tornar ele menos burocrático, mais fácil para quem quer empreender, para quem quer gerar oportunidade para a nossa população.
Bom, e esse foi o deputado eleito Bruno Souza, do PSB.
Lembrando que o Bruno Souza é também um dos deputados eleitos muito ativo nas redes sociais e que participa bastante das discussões sobre temas polêmicos. O Bruno, inclusive, desde o ano passado, ele, em vários posts que nós fizemos de projetos em discussão na Assembleia Legislativa, ele fez questão de ir ali deixar o seu comentário e seu posicionamento, como ele atuará no seu mandato como deputado estadual e quais opiniões e posicionamentos ele terá aqui na Assembleia.
Então tá, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, programa que foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando no Spotify, no SoundCloud, nas demais plataformas de podcast e, claro, no site da Rádio AL. Até a próxima!